realmente nós estamos passando por um momento novo na vida de todos, que é essa pandemia. Desde o começo das atividades de enfrentamento da Covid, nós somos convidados, a nossa instituição, a UEMP, a participar junto com o Comitê Municipal, junto com a Secretaria de Saúde do município de Bandeirantes e também com a Regional de Saúde no Comitê de Operação Emergencial. Então, a universidade, com os seus docentes, colaboradores, agentes universitários e alunos, se colocou à disposição para estar auxiliando as instituições de saúde nesse momento no que a gente pode diante das nossas condições. Então, 6 meses se passaram. A gente observa aqui no município de Bandeirantes que a gente está vivendo um momento intenso da transmissão do coronavírus, uma crescente na curva de transmissão, e algumas questões a gente foi aprendendo, e algumas coisas a gente percebe ainda que muito a gente tem a aprender e a ter informações. Então, alguns cuidados que a gente percebeu nesse momento com relação a contenção ou a redução do risco de transmissão dessa doença, a gente percebe que após 6 meses há um relaxamento, há um cansaço da comunidade com relação a isso. Porém, é nesse momento que a gente mais está precisando da adesão dos cuidados da população. Então, quando se trata de problema de saúde pública, como é essa pandemia que a gente está vivendo, ela envolve vários setores. Tem que equilibrar a saúde, equilibrar trabalho, equilibrar a renda. E cada um coloca na sua vida uma relação de prioridades. E a gente tem que pensar muito nesse momento como comunidade e não pensar individualmente. Como comunidade, nós temos que entender que ainda nós estamos vivendo a pandemia. Esse momento para Bandeirantes é um momento mais agudo que a gente está passando. Às vezes a gente tem uma falsa impressão, olhando os noticiários do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, que lá estão desativando hospitais de campanha. Porém, eles começaram uma transmissão mais intensa muito antes do que nós aqui no Paraná. Então, os momentos que cada região passa pela pandemia é diferente. E a gente não pode ter essa ilusão de achar que nós passamos pela pandemia. Se a gente olhar os boletins publicados dessa semana aqui de Bandeirantes, a gente observa um aumento que preocupa a todos, e não só de Bandeirantes, a região toda. A gente percebe aqui a Londrina com medidas restritivas também devido ao aumento. A gente precisa entender que na pandemia os casos mais graves vão precisar de atendimento hospitalar, e não é só o atendimento hospitalar. Para a pessoa chegar até um hospital que tenha referência, que tenha a UTI exclusiva para atendimento de quem está com Covid, ele precisa também do transporte de um hospital de origem, que não tem esse recurso ou que não é referência para esse atendimento, para esse hospital que é referência. E na nossa região, quem faz esse transporte é o SAMU, com as unidades de suporte avançado. O que é a unidade de suporte avançado? É uma UTI móvel, tem médico, enfermeiro e toda a parte de equipamento para manutenção das funções vitais do paciente. E esses recursos são limitados. O número de leitos é limitado. O número de ambulância para fazer o transporte é limitado também. Então, só para comparação aqui, no início da pandemia a gente tinha 79 leitos na nossa macro-região, a região que é nossa referência aqui para o município. Hoje nós estamos com 206 leitos disponível, então tem aumentado, mas chega um momento que não tem onde aumentar. E medidas simples que a gente pode adotar que são efetivas para a contenção da propagação. E é isso que a gente gostaria de destacar aqui para a comunidade. Primeiro, vamos ter a crença de que a pandemia está aí, nós estamos vivendo um momento agudo e que a gente precisa se cuidar. Nós temos que equilibrar, como eu sempre tenho discutido aqui, a questão do trabalho, da renda, da saúde. E um novo ponto que muita gente está se questionando e está sendo conversado muito é equilibrar também a saúde mental e saúde emocional. A gente ouve relatos, né, de colegas nossos falando como está a situação dos avós, dos pais, dos filhos. A gente precisa também equilibrar essa questão de saúde mental. Mas o que a gente observa, né, especialmente depois desses feriados, é uma aglomeração desenfreada. É um comportamento como se não tivesse uma recomendação de distanciamento social. É um comportamento como se não tivesse acontecendo nada. Então, isso aí é uma falta de respeito com o próximo. Os dados não mentem. Nós temos os dados que mostram sempre, em torno de 1 a 2 semanas após esses feriados prolongados, desde que a gente analisa lá dos dias das mães, após o dia dos pais, agora nós tivemos recentemente aí um feriadão. Sempre há um pulo, há um aumento dos casos notificados.
A gente ainda ouviu muito. Ah, mas a gente sabia que diante desse feriado prolongado, desse calor imenso, que isso ia acontecer. Quer dizer, esse número absurdo de confirmados ontem, de 50 casos em Bandeirantes, eu vou arredondar. Eu vou no que a Luana falou. De cada 100, 62 está sendo positivado. Não tem nada a ver ainda com o reflexo do feriado de final de semana. Então, quer dizer, as coisas podem ficar piores ainda.
Um pouco eu acredito que sim, Serginho, que seja um pouco do reflexo já, de forma precoce, né?
Tem esse tempo já? Nós estamos com, digamos, não tem uma semana ainda desse feriado.
Se a gente contar desde sexta, hoje tem 7 dias, né? Então, como eu falei, é precoce, mas ainda a gente vai sentir o reflexo aí por mais 7, 10 dias, né? Que sempre a gente considera 14 dias, que é o período aí de incubação que a gente considera. Mas a gente estende um pouco mais porque existe aquela questão do contato de uma pessoa que estava com suspeita ou com a Covid. Aí depois ela leva um tempo para manifestar, mas essa pessoa também teve contato com outras pessoas. Então aí cai naquilo do contato do contato. Mas assim, Serginho, o que a gente precisa destacar aqui, existe a necessidade do equilíbrio numa comunidade e da harmonia. Quando a gente observa a questão de trabalho, e isso a gente tem discutido muito, as medidas de precaução, quando bem tomadas, bem seguidas, elas são eficazes na contenção da transmissão do vírus. Agora, o que a gente tem que ter a consciência quanto comunidade é que se eu não me cuido, eu não vou trazer mal só para mim, mas também para o próximo. Então é essa consciência coletiva que a gente tem que ter um comportamento adequado para esse momento, para a gente superar essa pandemia. Para superar essa pandemia depende da comunidade, não depende somente da área da saúde. É um problema que ultrapassa somente a pasta da saúde ou a área da saúde. O que que a gente tem observado no dia a dia, conversando com os profissionais de saúde, dentro do Comitê Municipal de Bandeirantes, mas também com estudos. Primeiro, máscara. O uso da máscara, ela é eficaz. Só que é o uso da máscara, pessoal, de forma adequada. É o uso da máscara tampando nariz e boca e passando pelo queixo. É o uso da máscara não para você mostrar para o outro que você está usando somente quando alguém está passando, não. Né? Não é só quando entra num estabelecimento de saúde que tem que pôr a máscara ou quando a fiscalização passa. Não é isso. Você tem que ter uma consciência de que você tem que usar a máscara adequadamente, que ela vai te proteger e te protegendo protege o outro. Então, o uso da máscara já mostrou ser eficaz. A máscara de tecido, ela deve ser usada preferencialmente por até 4 horas. Se um trabalhador, uma pessoa vai ficar durante 8 horas trabalhando, né, fora de sua casa, ela preferencialmente leve uma máscara em uso e outra reserva para trocar após 4 horas, tá? Então, que não passe de uso de mais de um dia. Segundo ponto, distanciamento físico. O brasileiro é um povo que gosta muito de contato, né? Abraçar, cumprimentar. A gente precisa entender que esse é um momento de distanciamento. Só que não é um distanciamento de afeto, não. Entender que o distanciamento físico, ele é muito importante. Manter um distanciamento entre as pessoas que atende, preferencialmente de 1,5 m a 2. Terceiro, né? É a higienização das mãos. Então, disponha no seu local de trabalho ou sua residência álcool em gel para você poder passar na mão com frequência e esfregar a mão, né? Não é só pôr o álcool na mão, o álcool ele age se você esfrega. Então conta 30 movimentos, né? Ou pelo menos 30 segundos você esfregando sua mão. Ou lavar a mão com frequência com água e sabão. Um quarto ponto importante, Serginho, que a gente precisa ter bastante cuidado é compartilhamento de objetos de uso pessoal. Talher, garfo, faca, copo, prato, toalha, no ambiente de trabalho.
E
Então,
também na residência, né?
na residência, se puder ter separado, a gente sabe que é mais difícil, é importante sim, mas principalmente no ambiente de trabalho. Na pesquisa que a universidade desenvolveu, foi comprovado que quem compartilha esses utensílios no ambiente de trabalho tem o dobro de chance de ter exposição ao vírus. Então, é importante a gente lembrar que o vírus, ele se transmite pela via aérea, ou seja, quando a pessoa está falando próxima da outra sem a máscara, às vezes sai aquela gotícula de saliva. Naquela saliva tem o vírus. Se você está desprotegido, você passa o vírus para outra pessoa ou você se expõe. Essa é uma forma. A outra forma é quando eu ponho a mão na boca ou no olho e parte dessa secreção vem na minha mão e eu vou pegar minha caneta para trabalhar. Deixo a minha caneta ali na mesa, vem outro colega e pega na minha caneta. Provavelmente o vírus foi passado ali pela caneta. E a pessoa, ao relar na caneta, não é que ela vai pegar nesse momento, mas a partir do momento que ela pôs a mão na caneta, esse vírus pode passar para a mão dela e, habitualmente, se coça o olho, leva a mão na boca, e aí, nesse momento, ela está carregando o vírus para dentro do organismo dela.
Dentro ainda dessa questão, eu não sei se existe algum estudo, o contágio através da cédula, dinheiro, por exemplo, moedas, existe algum estudo referente a isso? Porque o que circula um dinheiro durante o dia de mão em mão, e eu duvido que alguém que pega um dinheiro daqui a pouco vai lá e lave a mão ou faça a higienização. Talvez tenha, esse que tem esse cuidado. Tem algum estudo nesse quesito?
Exclusivo para a Covid eu não vi nenhum estudo, mas a gente sabe que a cédula de papel, que é o dinheiro, ele é sim um veículo de transmissão do vírus. Então, se vai no mercado, na farmácia, enfim, qualquer estabelecimento para você fazer a manutenção das suas necessidades básicas, você foi, pagou com dinheiro, pegou o troco, imediatamente já passa o álcool em gel na mão. Hoje, todos os estabelecimentos, aí, a maioria, né, tem álcool em gel disposto aí nos guichês. Então, isso é uma medida que protege, que salva a vida, que evita a transmissão da Covid. Então, temos que aderir a essas medidas. Um outro ponto aqui que eu queria destacar também, que a gente está conversando bastante sobre essas questões de como prevenir e segurar prevenção. Esse contágio. Então, a gente falou da máscara, de manter o distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos. Observe que até aí, Serginho, nós não estamos falando nada de complexo, nada de difícil de fazer. O que acontece é que precisa, e aqui eu faço um apelo aqui para toda a comunidade, que precisa é de adesão verdadeira dessas medidas. Não é fazer de conta. Precisa ter adesão adequada e entender que a partir do momento que eu saio de casa, muitas vezes para garantir o sustento da minha família, eu tenho que aderir a essas precauções, porque eu vou estar num ambiente em contato com outras pessoas que vêm de outro círculo de convívio social. E aí eu não tenho controle sobre isso. Eu não sei como a outra pessoa está se cuidando. Mas se no meu ambiente de trabalho eu estou tomando essas medidas de precaução, por mais que eu tenha uma exposição com alguém que esteja com o vírus, mesmo sem saber, eu estou protegido e a outra também. E aí a gente reduz a transmissão. Que a gente percebe, Serginho, ainda mais agora, né? A nossa expectativa de todos era que com esse tempo mais firme, menos frio, esquentando, realmente a transmissão do vírus iria reduzir, porque a gente sabe que no inverno as doenças respiratórias elas aumentam a sua incidência. Porém, uma preocupação grande que a gente vê aí nas mídias sociais é aglomeração em praça, piscina, praia, enfim, é aglomeração. Então, um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado, controle o círculo de convívio social. Tem que ser controlado. Cada vez que você vai, por exemplo, vou lá na praça, vou sentar ali, começa a vir um, encontra outro amigo, você vai conversar. Dali você ampliou o seu círculo de convívio social. E aí, às vezes, né, porque a gente sabe que a gente tem muito vínculo com os pais, né, a gente acaba tendo um contato mais próximo, visitando o pai ou a mãe, ou alguma família precisa deixar o filho com o pai e a mãe para poder trabalhar. Esse é um círculo de contato restrito, que você, desde a pandemia, você tem. O grande problema que a gente observa é quando você amplia esse círculo de convívio que você não mantinha. Alguns convívios você precisa por necessidade básica, outros não. Outros é por lazer, por diversão. E nesse momento, o lazer, a diversão através da aglomeração não é recomendado. A gente tem que ter estratégia assim para equilibrar nossa saúde mental, saúde emocional nesse momento. A gente entende que 6 meses de pandemia, tendo esses novos hábitos, é difícil. Para a equipe de saúde também não é fácil. Vai estafando, vai desgastando. Para a população a gente compreende também que não é fácil. A mensagem que a gente quer passar aqui, tanto pelo Comitê de Mobilização do município, quanto da equipe da UEMP, é que não é momento de relaxamento, pessoal. Nós precisamos manter firmes no uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar aglomeração. Não aglomerem. Não estamos em época de ir passear em parques, em esportes coletivos. Não é momento. Se a gente está falando aqui que a gente está no momento de equilibrar renda, emprego, mas principalmente o valor principal que tem que estar acima de todos os outros é a vida do ser humano, é a saúde. Porque a hora que precisar e não tiver o leito, não tiver a ambulância para fazer o transporte, ou às vezes não ter o profissional de saúde para atender, aí todos os outros valores passam a não ter sentido. Então o valor da vida do ser humano, ele tem que guiar todas as decisões das autoridades de saúde pública, dos gestores da nossa região, porque esse é o dom maior que a gente tem e a gente tem que preservar. E aqui nós enfocamos, Serginho, não é algo da minha cabeça aqui não. Questão da máscara, distanciamento, higienização, compartilhamento de objetos e evitar aglomeração é algo que está comprovado aí por OMS, Organização Mundial de Saúde, Ministério, vários pesquisadores da área, Serginho. Então, assim, focamos muito nessa questão de cuidado. Agora vem uma outra questão que a gente estava conversando antes. Nós passamos do momento da informação. Desses cuidados a gente sabe que a gente tem que seguir. Agora está no momento da atitude, que a gente tem atitude e comportamento solidário. Que a partir do momento que eu saio da minha casa, seja para ir para o trabalho, para fazer compra, para ir fazer o necessário, eu tenho que saber que eu tenho que estar com esses comportamentos embutidos na minha mente e mais do que sabendo que são necessários, eu tenho que pôr em prática. Não adianta eu falar que é importante e não pôr em prática. Então a gente tem que pôr em prática esses cuidados. O uso da máscara aí já tem comprovado que é o principal equipamento de proteção e contenção contra o coronavírus, Serginho.
Professor, nós estamos hoje com cerca de 600 positivados. Uma expectativa que temos aí no município, com base não oficial, em torno de 6 mil pessoas com o vírus circulante. Isso é fato?
Não é com o vírus circulante, Serginho. A pesquisa que a universidade fez, com a equipe aqui da universidade, em parceria com as secretarias de saúde, as regionais, com os profissionais da região, ela apontou que 10% da população adulta que estão trabalhando já apresentam anticorpos. Então, assim, se apresenta anticorpos contra a Covid, como nós não temos vacina, provavelmente esse anticorpo foi produzido pela exposição ao vírus. Que a pesquisa realizada pela universidade, que teve apoio da Fiocruz, aponta, é uma estimativa, é uma projeção, é que 10% da população adulta já apresentava anticorpo no período da pesquisa, que foi de 11 de junho a 11 de agosto. Quando a gente fez essa análise, a gente viu que a diferença do estimado pela pesquisa com o que é notificado pelo boletim do Estado do Paraná é em torno de 10 vezes. Então sempre a gente multiplica por 10 o que tem notificado oficial. Então se hoje nós temos em torno de 600 casos notificados no município, né, notificados e confirmados, pode ter essa projeção, é uma projeção que tem margem de erro, que 6 mil pessoas já têm a exposição ao vírus. Essa exposição, Serginho, a gente observa como muito bem relatado pela literatura, que é o quê? Você vai ter em torno de 80% da população ou das pessoas que se expõem ao vírus passando sem sintomas ou com sintomas muito leves que não fez ela pensar que poderia ser Covid. Então existe o assintomático, que é aquele que não percebeu nenhum sintoma, ou a pessoa com sintoma muito leve, que é inespecífico. Dor de cabeça. Somente a dor de cabeça, você não pensa em Covid. Diarreia, dor muscular. Então são os sintomas leves. Aí existe os sintomas moderados e o grave. Então essa diferença não é por falha do serviço ou subnotificação intencional da Secretaria Estadual de Saúde. Não é isso. É que existem pessoas que passam sem perceber a doença. Na verdade, elas não manifestam a doença. Elas foram expostas ao vírus, mas não manifestaram a doença. O corpo produziu a defesa, que é o anticorpo. Então, a nossa pesquisa, ela estima uma diferença em torno de 10 vezes, né? De 7 a 10 vezes, o número de pessoas que podem estar com anticorpo, não necessariamente estão com o vírus transmitindo, mas que já tiveram uma exposição. O anticorpo mostra uma situação passada de exposição ao vírus. Isso também, Serginho, com muita cautela a gente tem que dizer que é projeção, não é fato, é projeção e tem margem de erro nessa estimativa.
O senhor falou que ainda a gente pode ter mais 30 dias aí de período crítico para depois a curva, a famosa curva, na descendente. Mas isso vai depender também dos nossos gestos concretos de combate nesses 30 dias.
Correto, Serginho. Se a gente tem aí mais 7 dias ainda como efeito pós-feriado, a gente acredita aí que a gente vai ter um período aí de muito trabalho, né? De muita luta enquanto comunidade. Os profissionais da Secretaria de Saúde estão aí todo dia aí na lida do atendimento, o pessoal da Santa Casa lá na linha de frente também do pronto-socorro, equipe da Secretaria de Saúde que está atendendo a clínica da UEMP. A gente observa assim um aumento muito grande da demanda de atendimento deles. Eles estão assim trabalhando, tem que tirar o chapéu para essa equipe aí, tem que aplaudir essa equipe de saúde, porque a demanda de trabalho está muito grande. Está passando o inverno, vem a primavera, e a gente espera que com esse fator climático a comunidade saiba fazer sua parte para que a gente ajude na contenção dessa transmissão do vírus. Com uma temperatura mais quente, a gente espera que o cenário ou a questão ambiental favoreça, que a gente consegue deixar as janelas abertas, um ambiente mais ventilado, arejado, mas a gente tem que fazer nossa parte.
Quer dizer, tudo resume individualmente, para não se tornar uma coisa coletiva.
É bem isso, Serginho. É um comportamento individual que eu tenho que ter clareza que impacta no coletivo. Ontem, no Comitê Municipal, a gente viu a taxa de ocupação de leitos exclusivo para Covid. Estava em 60%. Abri agora aqui com você o boletim de ontem, já subiu para 70%. Preocupa muito esse aumento de casos na nossa região, especialmente no nosso município. O Comitê de Mobilização de Bandeirantes propôs organizar uma blitz educativa que está planejada, prevista para o dia 18 e dia 19, ou seja, sexta que vem e sábado. Hoje, 1h30, vários representantes de instituições, nós vamos ter uma reunião aqui na UEMP para traçar as estratégias e metas dessa ação. A ação é educativa, nós temos que falar todo dia, use máscara de forma adequada, mantenha distanciamento, higienize as mãos, não façam aglomerações. Ajude o profissional de saúde a cuidar de quem está precisando nesse momento. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, no dia 18 e 19, vai ter uma ação, vai ter uma reunião hoje, que aí a equipe vai planejar e divulgar, pedir já o seu apoio de todas as rádios, para também somar esforço aí nessa ação educativa que o comitê propôs, que é o que a gente tem. A principal ferramenta para o combate da Covid hoje é a educação em saúde. Não é apenas a informação. Informação, nós estamos aí há 6 meses ouvindo esses mesmos cuidados que a gente conversou aqui hoje, Serginho. Mas a gente precisa de uma transformação, a gente precisa de uma atitude diferente. Senão, a gente vai passar por isso mais tempo. Então, assim, a gente espera mesmo que a atitude da comunidade de Bandeirantes seja exemplar nesses próximos dias. Com uma atitude diferente, a gente espera daqui 30 dias estar aqui falando de melhores resultados do que a gente tem hoje, Serginho.